Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life.
Oi gente, meu nome é Williams, começa agora mais um Pod Popper.
Olá gente, meu nome é Igor e Luke é o meu pastor e nada me faltará, graças a Deus. Hoje nós vamos falar,
hoje nós vamos falar finalmente sobre Star Wars.
Obrigado.
Os Últimos Jedi, foi uma espera longa, mas que valeu a pena.
Vamos falar tudo e muito mais, com spoilers e sem spoilers,
vamos.
Como a gente sempre faz pra você que vai assistir agora, né? Nesse primeiro final de semana.
Uhum.
Não é verdade? Mas antes, Glauber, como sempre.
Mas antes, como sempre, nossos recadinhos bem rápidos, que a gente quer falar muito de Star Wars, tá bom, gente? Ó, o nosso e-mail é o contato@podpop.com.br pra você que quer mandar um amor, um carinho, uma energia positiva e também participar da nossa promoçãozinha, né, Igor?
Vamos falar a promoção final pro pessoal ficar meio chocado, porque o pessoal não, tem vezes que não lembra. É, o nosso Facebook é facebook.com/mundopodpop. Por que mundo, Glauber?
Porque logo um mundo de Pod Pop vai chegar pra você.
Exatamente. E também a nossa promoção, agora sim, que é Pod Pop mais amor.
Nossa, querido, vou falar no final. Tem duas coisas aí. Ele fala, ai meu Deus.
No final, Pod Pop mais amor.
Tem mais as coisas da pessoa que tá ouvindo pelo celular.
É verdade.
Recadinho.
Quem tá ouvindo pelo celular, você pode dar play aí no seu Google Chrome, no seu navegador. Sair da aba, mexer no WhatsApp, mexer no Facebook, mexer no Instagram, que vai continuar,
gente,
tocando.
Sair da aba é diferente de fechar a aba, tá bom?
Exatamente,
não é fechar.
E também você pode fazer o download, né, Glauber?
Claro, sempre. Quem faz o download ganha uma capa maravilhosa.
Sempre falou isso.
Produzida pela nossa equipe de designers.
E a promoção agora, sim, promoção Pod Pop mais amor. Você que gosta do Pod Pop, que ouve direto, o que você pode fazer, né? Você que gosta do Pod Pop, indique para 3 amigos seus e manda pra gente no inbox do facebook.com/mundopodpop, quer dizer,
ou pelo e-mail.
Ou pelo e-mail, contato@podpop.com.br, e a gente vai ler aqui o seu contato, falar a sua magia e te divulgar.
É isso mesmo, Igor.
Então vamos.
Então vamos lá.
Vamos pra fãs. Faz a introdução, conta pra gente um pouquinho de Star Wars, Os Últimos Jedi. O que conta a história, galera?
Bom, gente, Star Wars Episódio 8, conhecido também como Star Wars, Os Últimos Jedi, começa em um momento em que o Império contra-ataca. Não, mentira.
Cala a boca, nossa!
Quem tá no comando mesmo, gente? A Ordem?
Primeira Ordem, galera.
A primeira ordem está no...
Não é assim, você tá dando spoiler. Vou contar direito. Star Wars Último Jedi.
Gente, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer isso.
Nossa, Star Wars Último Jedi começa a... volta a contar as histórias de Rey, Finn, Poe, Luke
e seus amigos.
E Leia, né? A história da Rey continua do mesmo ponto que terminou o Star Wars Despertar da Força, com ela encontrando o Luke. Então desenvolve mais esse personagem, né? Na verdade, dá umas mensagens pra gente. E só isso. A gente tem que contar só isso, Glauber. É só isso que tem que contar. Não precisa contar de... Você tava contando tudo que tá escrito no texto com isso. Tava contando tudo. Bem, o filme é maravilhoso. O diretor é o Rian Johnson, que dirigiu Looper. Quem não assistiu Looper pode assistir. O filme é maravilhoso. O cara dirigiu e escreveu esse filme também.
E assim, ele foi tão maravilhoso que a chefona master da Lucasfilm, que se chama...
Kathleen Kennedy.
Ela amou tanto a direção dele que ela falou: você não foi bem nesse filme? Gostei de você? Toma uma trilogia na sua cara. Quer trilogia? Toma uma trilogia de Star Wars. Ele que vai escrever e dirigir uma nova trilogia de Star Wars, que vai se passar num outro universo, com outros personagens que a gente nunca conheceu, nunca viu, nunca foi saber, nunca vai ver.
Não, na verdade...
Quer dizer, vai ver, porque agora vai assistir.
Que a gente nunca viu, ninguém sabe, né? Não, ninguém sabe, mas eles falaram que vão ser outros personagens sem ser Rey, Finn e...
Não, e falou até que o cenário vai ser inédito. Flash, né? Mas ele é uma outra galáxia.
Bacana, bacana, legal. É, o bacana desse filme é que o primeiro filme foi uma introdução, né? Introduziu os personagens, ele contou uma história muito parecida com o primeiro Star Wars, o Star Wars Episódio 4, não é verdade? Tem uma história muito parecida, o ciclo é muito parecido, só que esse ele faz totalmente diferente. É uma história, assim, totalmente original, quebra todas as expectativas que a pessoa tinha, de tudo,
E ele desenvolve muito mais personagens.
Exatamente.
A direção dele preza muito pelos personagens, porque a gente tem até um zoom no rosto dos personagens pra mostrar as emoções mais fortes, porque as pessoas passam por mesmas coisas. E ele consegue trabalhar muito bem, assim, todos os personagens. Desde do personagem que acabou de chegar, que a gente tem um personagem novo.
Eu acho que não,
até,
né?
Até o personagem coadjuvante.
Tem alguns personagens que eles deixam jogadinho do cantinho, que nem fala nada, né, mano?
Qual?
Eu não vou falar, mas a gente vai falar uma parte sem spoiler. Com spoiler. Mas esse filme...
Mas o que eu quero dizer é que ele tira dos personagens, tipo, uma performance muito boa, assim, que você fica, nossa, realmente.
E esse filme, como o primeiro foi uma introdução do personagem, esse filme já é uma construção, né? Esse filme é... Eles constroem o personagem...
Ele tá desenvolvendo o contexto dos personagens.
Pra ele tomar a franquia pra si, assim. É muito bacana, isso é muito bacana. É a passagem de tocha, novamente. No primeiro já foi um pouquinho, com o negócio do Han Solo e tudo mais. No segundo é uma passagem total de tocha pros personagens novos, o que é bem legal.
É, e a gente descobre meandros desse universo, assim, né? Tipo, que existem outras pessoas por trás da Leia ali, que é toda uma coisa, é um grupo mesmo pensante, que o pessoal é bastante unido e tal. E aí a gente tem mini aventuras dentro de uma grande aventura. Isso é bem legal, porque não deixa o filme cansativo.
Subplots.
É, a gente tem várias aventurinhas, uma aventura maior zona.
Porque o filme é o maior filme de todos da franquia, né? Duas horas e 32 minutos. Exatamente. Então eles tinham que colocar uns subplotzinhos, né? Pra dar uma...
É, então assim, o filme não ficou cansativo. É, eles conseguem dosar bem umas cargas dramáticas muito intensas e uns momentinhos mais de gracinhas e tal.
É, gente. Mais engraçadinhos. É Star Wars Últimos Jedi, tem tudo vermelho lá, mas é Star Wars, né? Então tem umas partes engraçadas, é óbvio. Tem parte que você vai dar muita risada, assim como tem parte que você vai ficar muito sério, assim, partes pesadas.
E partes que você vai chorar.
E partes que você vai chorar. Tem bastante partes que você vai chorar, bastante parte que vai te emocionar bastante. It's time for the Jedi to end. Pra mim é um dos filmes mais bonitos, se não o filme mais bonito, assim, visualmente.
É, visualmente é o mais bonito.
É impecável,
porque
assim.
Eles usam essa questão do vermelho até as últimas consequências, né? Pra desenhar a cena, principalmente aquela última cena lá.
Cuidado.
O vermelho impera.
É, isso é verdade, é verdade. O vermelho é uma cor dominante, não é verdade? Mas...
Aquela sala maravilhosa.
Sim, 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 sim. Sim. A fotografia é impecável. É claro, a maioria é tudo CGI, eles estão no fundo verde.
Ah, sim, com certeza.
Só que tem muita cena real, assim, principalmente na ilha do Luke, que aparece no final.
As cenas
do...
internas também.
As cenas internas, sim, sim. É um dos filmes mais bonitos visualmente. Eu acho que o roteiro também é um dos melhores. Todo mundo tá falando, eu acho também que é o melhor filme de Star Wars até agora, porque realmente mudou tudo, revolucionou tudo. Tem muitas ideias originais lá dentro.
Sim,
as mensagens, as mensagens, todas as mensagens que o roteiro passa são mensagens boas, mensagens bonitas, e ele passa certinho, você entende a mensagem. Às vezes as pessoas não entendem porque a pessoa é boa, não julgando ninguém, não, mas amor é isso. Mas o visual é lindo, o roteiro é muito bem escrito, eu acho que é sim o melhor filme de Star Wars até hoje.
O diretor de fotografia foi muito feliz porque ele soube usar muito bem, principalmente as locações, né? Porque a gente tem locações muito vastas, né? Tipo, locações grandes. E aí podia muito cair naquela coisa do personagem ficar muito pequenininho e meio perdido naquela locação. Porque a gente tem muito, tipo, montanha e tem aquela coisa. Aquele, tipo, um desertão e tal. Então as coisas podiam ficar muito perdidas ali. Mas o diretor de fotografia foi muito feliz que ele conseguiu posicionar os personagens de uma maneira, assim, que ele ficava meio que orgânico ali no ambiente. Ficou muito, muito bem elaborado isso, gente. Amei. Amei mesmo. E claro, se você tiver a oportunidade de assistir no IMAX, não perca essa chance.
Não, é verdade.
Baixe no IMAX, gente, porque é uma experiência assim.
Sim, sim. Eu assisti normal e depois assisti IMAX, e IMAX muda totalmente a experiência.
A cena inicial, principalmente.
Nossa, sim, sim. A cena inicial. Tem várias cenas que mudam totalmente a experiência, assim, porque são, igual você falou, são ambientes muito, muito vastos. E o IMAX pega, assim,
exatamente,
um espaço maravilhoso.
Exatamente. Porque o legal do IMAX, pra você que nunca foi, é uma tela que ela é gigantesca. Acho que ela tem 10 metros Fortes de Altura, tá bom, se não me engano.
Se eles pagarem, a gente vai se mexer. Se não pagar, a gente só
tá, enfim, mas é porque assim, o que que é o foda do IMAX? Você fica na mesma posição...
Que eu falei pra não fazer merchan, você tava fazendo merchan.
Você fica na mesma posição que o personagem. Então, se o personagem tá num ambiente muito grande, vê uma coisa se aproximando e tal, você tem a mesmíssima perspectiva desse personagem, como se você estivesse dentro do filme. It's time for the Jedi to end. Algum defeito do filme, Igor? Algum ponto fraco? Alguma coisa que...
A gente vai conversar na parte com spoilers sobre isso, mas o final, a última coisa que a gente tem que falar, antes de falar com spoilers, é que várias perguntas que tinham sido abertas no Despertar da Força são fechadas nesse filme.
E várias perguntas que foram abertas não foram fechadas.
E várias perguntas também, tem várias perguntas que também não foram fechadas, mas a maioria, as mais importantes, são fechadas. Estamos jogando aqui, ninguém falou quais
Estamos
são.
Estamos jogando, é. E assim, só pra te dar um gostinho de quero mais, de pra você assistir mesmo, temos participações maravilhosas nesse filme, gente, vão te surpreender.
É, verdade,
participações magnânimas.
Verdade, tá maravilhoso.
Tá maravilhoso.
Filme, gente. Maravilhoso, a gente vai falar com spoilers logo.
Sempre esse filme.
Exatamente, então vai assistir, mano, porque se você assistiu Despertar da Força, vai assistir esse, vai se emocionar. Sim. Se assistiu os antigos, vai assistir esse também.
E pra você que não conhece Star Wars, nunca nem vou falar, não sabe o que é isso.
Não assiste, porque você não vai entender nada. Se você não conhece Star Wars,
recupera tempo perdido e se joga nesse universo.
É, exatamente,
Star Wars.
Mas vamos logo com a parte com esse spoiler.
Vamos lá. It's time for the Jedi
to end. Bem, agora pra você que não assistiu o filme ainda, vamos falar tudo com spoilers.
Sim, e assim, gente, sério, pra você que não assistiu, vai embora, porque assim, o filme, ele é tão maravilhoso, tão estupendo, qualquer coisa que a gente fale, vai acabar com a sua experiência do filme,
vai,
entendeu?
Vai, qualquer spoiler que tomar.
Assim, vai embora, só vai, tá?
Isso. Bom, vamos falar agora com spoilers.
Sim.
Primeira coisa que a gente tem que falar.
Primeira coisa.
Que as mensagens são maravilhosas.
Mensagens incríveis, tocantes.
Maravilhosas, maravilhosas. Acho que
quais são as mensagens?
São três mensagens principais. Vamos ver se você...
Se você concorda, você pensa
igual. Primeira mensagem é... Você aprende das pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas não estão lá para serem trocadas, como o Kylo Ren fala o tempo
inteiro. Não subestime as pessoas mais velhas.
Elas têm um conhecimento foda e elas têm que ser ouvidas. Tanto que todas as vezes, tipo, tem vários planos que eles fazem, pessoal novo, várias ideias que eles têm que, mano, os velhos chegam lá e destroem. Tipo,
calma, né?
Exatamente. Aí, o Paul faz um plano lá com o Finn e, mano, não tinha pra que ele fazer aquele plano todo, sendo que os velhos estavam certos, já tinham planejado tudo, tá ligado?
E assim, tranquilamente, sem afobação.
Exatamente. Então, tipo, mostra que eles têm uma sabedoria. O Luke mesmo ele sendo velho, ele dá sabedoria pra Rey, mas ao mesmo tempo ele recebe a sabedoria de alguém mais velho, que é o Yoda. O Yoda tem que aparecer pra dar sabedoria pra ele de novo. Maravilhosa aquela magia do Yoda, maravilhosa. E eles pegaram o Yoda antigo, não o Yoda novo, CGI, achei muito bacana. E então...
A voz é a mesma, né?
A voz é a mesma, mesmo dublador. Aí a segunda mensagem que eles dão é que todo mundo aprende com os erros, até as pessoas mais velhas. A pessoa aprende com erro.
Sim.
O Luke erra
tanto
pra caralho.
Que a frase, uma das frases mais fortes que o Luke fala é que o fracasso vai ser o melhor mestre da...
O Yoda
da...
fala isso.
Ah, é o Yoda?
O mestre Yoda.
O fracasso vai ser o melhor mestre que ele vai poder ter, né?
Isso.
Não é nessas palavras, mas é nesse sentido.
O
assim.
Fracasso é o grande professor.
É onde ele vai aprender as melhores lições.
Exatamente. E o que é verdade, a gente só aprende errando, né? Mostra muito isso no Paul, que é um dos personagens mais desenvolvidos desse filme. O Paul, no começo do filme, faz aquele plano desgraçado lá, morre um monte de negro, ele consegue destruir a nave, morre um monte de negro, só que depois, tipo, ele leva um xingo da Leia,
tapa na cara da Leia.
A Leia baixa o cargo dele, e no final, na última batalha, ele percebe, quando o pessoal tá começando a morrer, ele fala assim, não, vamos recuar, Finn, recua comigo, vambora.
Ali, naquele momento, mostra que ele aprendeu, e que o Finn entrou nessa jornada de aprender agora.
É, porque o Finn não tava junto,
ainda
né?
Ainda mais que eles vão ser namoradinhos, né, Igor? Tem que aprender mesmo.
Exatamente. E mostra muito isso, que você aprende com seus erros. É, a única pessoa que não aprendeu no filme e que sofre ainda por causa disso é o Kylo Ren. O Kylo Ren errou ao matar o pai dele, só que ele não consegue enxergar isso, entendeu? Ele errou ao atacar o Luke Skywalker. O Luke Skywalker viu que ele errou ligar o sabre de luz quando o menino tava dormindo. Ele viu que ele errou, só que ele não conseguiu.
Tempo, né,
não deu tempo dele se redimir, entendeu? Todas as pessoas que veem o erro delas conseguem amadurecer, só que o Kylo Ren que não vê.
E aí uma micro mensagem ali que o filme pode dar também é que, assim, pequenos mal entendidos podem gerar consequências muito grandes e desastrosas, porque, assim, aquilo foi um mal entendido. Se ele tivesse conversado e falado assim, não, ó, eu realmente pensei, mas é quando eu cheguei, eu me liguei, que não tem nada a ver, por mais que você tenha a coisa, o lado escuro da força, não é mais lado negro, né? Como é que é?
O lado sombrio.
O lado sombrio da força em você e tal, eu pensei melhor e a gente pode trabalhar isso, não sei o quê. Então, assim, muita do ódio que o Kylo Ren tem é por falta de comunicação, falta de conversar. Sim.
Falta alguém lá pra apoiar, pra ouvir ele direito, né?
Isso. E é uma coisa que a Riley reclama, ela fala assim...
Riley
é o nome da... Não, Daisy
Ridley, Riley. Né? Nossa, é, mano, ainda chora vendo o filme, vai tomar no cu.
Mano, eu chorei mesmo.
Ray.
O que importa é a emoção. Tanto que é uma coisa que a Ray fala pro Luke Skywalker, ela fala assim, eu tenho isso dentro de mim, mas eu preciso que alguém me guie, eu preciso que alguém me direcione, porque eu tô perdida.
Sim.
E essa é a coisa do Kylo Ren, né?
Sim.
E ele tava tão desesperado por um direcionamento que ele foi lá pro Snoke.
Mas a mensagem que o filme passa é que qualquer pessoa, seja de onde for, é especial. Pode ser especial, pode ser importante, né?
É, mesmo você não sendo um Skywalker, mesmo você não tendo uma linhagem, né, de princesa, de príncipe, você pode ser alguém mega especial, porque a força, ela não escolhe pelo seu status social, pelas cores da sua pele, pelo seu sexo, ela escolhe porque você é bom.
Exatamente. E isso mostra na Rey, quando você descobre que o pai dela só era o sucateiro, e ela é uma pessoa comum, só que ela tem a força, ou seja, ela não precisa ser Skywalker. O pessoal ficou... Eu fiquei muito chocado na hora, porque todo mundo falava que o Star Wars é da família Skywalker. Se baseia na família Skywalker.
E por isso que todo mundo pensou... eles estão desconstruindo tudo isso.
Por isso que todo mundo pensou que a Rey era filha do Luke. Só que o Kylo Ren, ele é Skywalker também. Sim. Ele é metade Skywalker, metade solo. E ele é um dos principais, ele também é desenvolvido em todos os filmes, então a história também é dele e a história também é do Lu, então você dá pra entender, e é muito bacana mostrar que a Rey não é de família famosa, porque
ela foi vendida mesmo,
ela é de um pai comum, pra mostrar que todo mundo tem importância, assim como a menina ficava só mexendo nos canos e ajudou o pessoal a salvar.
Não, e assim, ela era super inteligente, super
esforçada.
Sim,
exatamente,
né?
o Finn no primeiro filme também, ele limpava o bagulho, era um Stormtrooper X e agora salva todo mundo. Então, tipo, você não precisa ter um nome famoso, não precisa ser conhecido pra conseguir salvar.
E assim, é uma ótima mensagem, porque nos dias de hoje, que todo mundo é especial, todo mundo não sei o que, todo mundo tem que ser alguma coisa. O filme tá formando uma geração, né, uma audiência que, falando, ó, tipo, gente, não precisa se preocupar, vocês não precisam ser ricos ou famosos pra vocês serem especiais, entendeu? Você pode ser você mesmo, seu cantinho, e fazer a diferença. E isso é legal porque ele consegue puxar o pessoal que tá vindo lá desde o episódio 4.
Uhum.
E aí ele chama a gente nova também pra essa nova franquia. Então se renova, né? Vai se renovando, porque as mensagens, elas são muito universais. Então é um filme que serve pra mãe, serve pro pai, serve pro filho, serve pra avó.
Não,
serve pra todo mundo, sim. Esse tipo de mensagem. It's time for the Jedi
to end. A última mensagem que o filme passa é que não há pessoa 100% boa e 100% ruim, como mostrava nos outros filmes, né? Os outros filmes mostrou muito que, tipo, o Darth Vader era 100% ruim, depois ele se redimiu, tá, beleza. O cara que era que comandava o Darth Vader era 100% ruim, o Luke era 100% bom. Nesse filme não, ele mostra que as pessoas boas podem errar, podem cometer erros, podem ser ruins, as pessoas ruins podem ser boas.
E isso combina muito com Star Wars, porque a força é isso, né? Pra força existir...
Exatamente.
Tem que ter o equilíbrio, então tem que ter o lado sombrio.
E eles explicam isso,
e
né?
E assim, uma coisa que eu gostei muito desse filme é que ele está reeducando a audiência, porque, por exemplo, em nenhum filme eles explicavam bem didático mesmo o que era a força. Nesse, ele explicou, colocou imagens pra ilustrar o que é a força, então colocou a Riley enxergando a força.
Riley, o caralho!
Por que eu chamo ela de Riley?
Ray, mano, que Riley?
O nome da atriz?
Daisy Ridley.
Quem é Riley, gente?
Riley é teu...
Para,
é teu cu.
tanto que a Rey enxerga essa força, a gente enxerga junto com ela. Então, assim, é legal porque, por exemplo, pra mim, a força era uma coisa muito abstrata.
Uhum.
E aí, a partir desse filme, eu já entendi o que é a força, que ela tá ali circulando em tudo.
E o que...
Que é uma coisa de energia mesmo,
e
né?
O que deu...
Ele mesmo fala, tipo, a força não é sua.
Sim.
A força tá circulando e você usa ela.
E ele fala, os Jedi não tem que ter essa força. A força é, tá no mundo inteiro.
Tá aí, é.
O que é bacana que eles mostraram exatamente esse equilíbrio nos personagens, na Rey e no Kylo Ren, né? Porque como eles são os mais poderosos, eles falam, ah, vocês têm que falar de força bruta, eu nunca vi uma força bruta igual a de vocês. E eles falam que é exatamente por causa disso. O Luke fala, quando ela vê o buraco lá, ele fala assim, ah, ele tem um buraco escuro. Ele fala assim, é, mas exatamente isso. Assim como tem muita claridade, também tem muita escuridão.
Porque tem que ser proporcional.
Tem que ser proporcional. E o Snoke fala isso também, quando ele tá com a Rey, ele fala assim, eu vejo a escuridão em você e a luz te chama, a luz chama a escuridão.
Não, que ele fala assim, eu sabia que você é... seria o lado escuro da força, que fala do Rey.
Do Kylo Ren.
Kylo Ren.
Uhum.
E aí quando a Rey chega...
Nossa.
Ai, meu Deus. Quando a Rey chega, ele fala, eu sabia que ia vir uma parte de luz tão intensa quanto a escuridão dele. Então eu sabia que isso ia existir.
Por isso que os dois, quando trabalham juntos, destroem tudo, mano. Porque eles são o equilíbrio, eles simbolizam o equilíbrio. Quando eles se encaixam, eles têm uma conexão, porque eles simbolizam o equilíbrio. E o filme fala exatamente disso.
Então, e aí o tempo todo eles têm essa conexão com a força, né?
Uhum.
E aí mostra esse embate dos dois, tipo, tentando chegar num equilíbrio.
Sim.
Mas ela puxando mais pro lado branco da força.
Pro lado...
Pro lado iluminado, cheio de luz.
Pro lado...
E ele pro lado apagadinho.
Exatamente.
Então, os dois ficam o tempo inteiro, assim... E aquela cena dos dois usando a força pra puxar o sabre de luz um
pro outro... É exatamente isso.
Foi o que mais simbolizou, porque ali eles estão tentando equilibrar a força, mas aí chega uma hora que fica e quebra no meio.
Sim, porque lá é exatamente o equilíbrio. Ela é totalmente... Ela tá usando o poder do bem e ela tá usando o poder do mal. E isso equilibra de uma forma que destrói tudo. E mostra bastante isso, porque mostra que eles são personagens cinza. Eles não são totalmente brancos, nem totalmente pretos. Mostra isso no figurino, porque o Luke usa bastante roupa cinza, ela também usa bastante roupa cinza. Só o Kylo Ren que usa bastante roupa preta. Mas mostra isso porque o Luke tem um erro quando ele pensa em assassinar o sobrinho dele. O Kylo Ren faz alguma coisa boa, que ele não mata a mãe dele, ele mata o Snoke. Ao mesmo tempo, a Rey também faz uma coisa ruim, ela ataca o Luke Skywalker. Ela poderia ter matado o Luke, entendeu? Isso que é bacana, eles têm defeitos. E o filme inteiro mostra isso, tipo, tem vários personagens que a gente não sabe se é bom ou se é ruim. Aquela de cabelo roxo, mas você acha que ela é espiã.
Você desconfia dela.
Exatamente,
né?
Você desconfia dele.
Você fala, mano, ela tá levando eles pra destruição.
Exatamente, exatamente. Isso é muito bacana do filme. It's time for the Jedi
to end. Um dos pontos altos do filme é que, assim, gente, a gente já falou isso em outros podcasts, e o melhor roteiro é aquele roteiro que consegue te enganar.
Sim.
Então ele te leva pro caminho lá, entra aqui, ó, vira aqui, agora você vai ter uma porta, tá? Vira aqui. Aí quando você chega, você fala, mano, cai num penhasco.
Exatamente.
E aí quando você tá no penhasco, aí tem uma ponte, aí te leva pra algum lugar, aí você fala, mano, e agora pra onde eu tô indo?
Expectativa,
pelo amor de Deus.
Né? Expectativa.
Ele cria uma expectativa em você.
E ele quebra.
E aí ele vai te quebra e te joga lá embaixo, aí ele vai te criando uma expectativa de novo, e aí você é enganado o tempo inteiro. Tanto que o que a gente comentou quando a gente saiu foi que o fato do Luke estar ali, se a gente tivesse prestado mais atenção racionalmente lendo o filme, era muito nítido que ele não estava ali. Por quê? Por causa do sabre.
Sim.
Naquele momento o sabre
estava
quebrado.
A gente
está
falando da cena final, quando o Luke aparece para lutar contra o Kylo Ren, né? Que é uma cena foda que a gente vai falar separado.
E que assim, eu fiquei muito surpreso dele não estar ali. Eu falei, mano, como assim? Que foda! Tanto que o cinema inteiro gritou quando ele apareceu lá sentado, flutuando. E assim, o meu emocional me levou. O filme tava sendo construído de uma maneira que eu só queria ver ele lutando. Foda-se, eu nem quero saber de onde vem esse sabre de luz.
Só que isso é tipo uma das 300 milhões de quebras de expectativas que tem no filme. Tipo, sei lá.
Eles fazem umas quebras bem grandes até. Tipo,
a primeira quebra de expectativa, ela entrega o sabre, ele pega o sabre e joga fora.
Você tá esperando um momento de discurso.
Exatamente.
Uma coisa tipo.
Exatamente. Ah, ele tá treinando ela, você acha que ela vai ser totalmente boa, mas a partir que ela vê o lado negro. negro, ela vai direto pro lado negro, ela nem pensa. Ah, o pai dela vai ser alguém famoso. Não é, é um Zé Ninguém. O Kylo Ren matou o cara, ele vai se redimir. Não, ele não vai se redimir, ele vai continuar sendo ruim.
Até a própria hora que a princesa Leia morre, né? Que
morre, entre aspas, exatamente.
E aí, beleza, explodiu, né? Todo mundo desesperado e tal. Aí mostra ela lá, e aí ela mostra ela só flutuando.
Eu não sei.
E aí você fica um momento de tensão, tipo, puta,
eu não sei,
mano,
se você...
agora é a hora que eu vou ficar de luto por ela.
Falando
aí
dessa
cena... mexe o dedinho, depois ela...
Falando dessa cena aí que ela flutua, eu, na primeira parte, não gostei, mas depois eu até que entendi pra mostrar que ela tem a força. Mas
só assim eles conseguiram.
Você percebeu que quando ela flutua, ela não faz uma imagem meio de um anjo? A roupa dela parece um anjo de costas?
Então, a imagem que ela faz, se você reparar, é aquela mesma imagem do quadro de Da Vinci, que tem uma mão do céu, Deus e a terra.
E se encostando? Claro que
é,
não.
Se encostando. É? A pose que ela faz é muito parecido com aquilo.
Mas eu senti quando
mas
ela...
Mas sim,
quando ela flutua, quando pega ela de costas, parece mesmo um anjo, assim, uma anjinha com as asas abertas.
Não reparei nisso.
Eu senti isso, a segunda vez eu percebi mais. Mas tem que assistir depois pra você ver. E quando ela vai parecendo um anjo mesmo, voando.
É, ela flutuando, assim. E aí ele mostra que ela também tem a força. Ela
sim,
só não
sim.
treinou, mas a
sim,
força
sim.
tá ali.
It's time for the Jedi to end.
E falando da Leia, o que a gente achou depois que a gente assistiu o filme? Porque tinham falado muito que a Leia tem um papel muito importante nesse filme. E pelo que pareceu, ela não teve tanto papel importante.
É o que tinham falado, gente, antes, até quando anunciaram essa trilogia. Que o primeiro filme seria um fechamento pro Han Solo.
Uhum.
O segundo filme seria um fechamento pro Luke. E o terceiro filme seria um fechamento pra Leia. Como a atriz Carrie Fisher morreu quando terminou de gravar o segundo filme, aí ficou aquela dúvida, ai, que bosta, então não vai ter essa homenagem, né? Esse fechamento pra Princesa Leia e agora General Leia. Quando a gente assistiu o filme e viu que, assim, ela tá com uma importância ainda maior agora, porque a resistência tá menor ainda.
Você quebrou o que eu ia falar totalmente o contrário, mas tudo bem, pode continuar.
Você acha que ela não é mais importante?
Não, eu achei que, tipo, o pessoal tava falando que ela tinha um monte de cena no filme, mas ela não tem tanta
não, então,
cena comparada
por isso,
com o Luke.
Exatamente por isso, porque, assim, tipo, eu achei que eles já iam encerrar a parte dela ali mesmo, porque a atriz morreu. Mas ela tá ainda mais importante na história.
Uhum.
Então, acho que eles devem ter... Não sei. É, a gente leu que eles usaram todas as cenas da Carrie Fisher, mas eu imagino que
sim,
não.
Sim, mas o que me pareceu foi que eles...
Porque o primeiro corte tinha 3 horas de filme, então
sim.
pelo menos meia hora de cenas ali eles têm. Não só dela, claro, mas...
Bem, o que pareceu? Que eles regravaram algumas cenas, mas o que pareceu é que eles devem ter cortado bastante cena dela pra guardar pro outro filme. Porque eles falaram que não iam usar CGI no rosto dela, fazer ela de CGI. Então, provavelmente, eles devem ter gravado material a mais, guardado material pra usar no outro filme. Porque se eles vão fechar o arco dela no outro filme, eles têm que mostrar ela. Não tem como, não dá pra começar o filme e ela já ter falecido, entendeu?
O grande problema disso é que, assim, isso vai ter que ser feito de uma maneira ninja, porque o diálogo que ela vai ter no episódio 9, não vai casar nada com o episódio 8, que é um diálogo de reconstrução, de recomeço.
Ah, mas aí eu acho que a voz é... Você pode fazer mostrar ela de costas, conversando com alguém, e alterar o diálogo. Eles conseguiram fazer isso com aquele Tarkin lá, que é o velhão que apareceu tudo CGI no Rogue One, e a voz dele era igualzinha do ator que faleceu. Eles refizeram a voz do cara a partir de vídeos. Então não dá pra você fazer.
Bom, hoje em dia com a tecnologia tudo é possível, né?
Tudo
o que
é possível.
A gente queria era muito que a General Leia tivesse um fechamento
sim.
digno dela, né? Porque
assim
ela
como,
tá muito maravilhosa.
Assim como o Han Solo teve um fechamento importante, como o Harrison
Impactante.
Ford queria, e como o Luke teve um fechamento maravilhoso.
Sim.
Foi um tipo lindo, mano.
Foi
o
lindo.
Cara é o principal e ele fechou assim como a primeira cena que ele começa, que ele aparece na saga Star Wars, que é ele olhando pro pôr do sol e ele...
Os dois sóis.
E ele falecendo assim como ele apareceu no Star Wars. Foi linda a cena, foi maravilhosa.
It's time for the Jedi to end.
Bom, gente, a gente teve algumas surpresas no filme. Eu tinha esquecido que o Del Toro ia participar, ia ser um vilãozinho, assim, não lembrava. Tanto que eu fiquei surpreso na hora que ele apareceu. Tipo, aí eu relembrei, eu falei, nossa, realmente ele ia fazer esse filme.
Na época falaram que ele ia ser o vilão da Leia, ele ia ser o principal vilão que ia lutar contra a Leia. Só que ele virou um cara meio... duas caras, né?
Meio traidor.
Uhum.
Aí a gente tem a maravilhosa Lupita Nyong'o, que fez uma participação mega especialzinha, assim. assim, mas muito bem legal. X, é. Muito, foi muito, deu um tom diferente assim.
Mas é muito
filme.
Estranho, como o Paul conhecia ela, sendo que ele nem viu ela no primeiro filme, só o Finn viu ela.
Ah, eu acho que assim, como passou um tempinho ali, entre outros, eles se conversavam, né? Porque ele chamava ela de uma maneira muito íntima.
É, então. Ele falava de Mas, nem de Mas canada, chamava de Mas ou Mas. Então.
E aí temos também o maravilhoso Yoda.
Temos o Yoda, né? Que chega, igual os outros filmes, espírito, pra ensinar, dar um último ensinamento pro Luke, destruindo aquele templo, lembrando que o Guilherme falou que os livros estão com a Rey.
Então, vamos agora para a parte de detalhes desse filme, né, gente? Que são bem importantes. O Igor tava falando que algumas coisas que, a princípio, ele falava, mano, por que vocês estão usando isso? Por que vocês estão usando aquilo outro? Que nem os lobos de vidro lá.
Uhum.
Eles precisavam ter pra gente poder descobrir a saída.
Não, isso eu entendi, sim.
Né?
De boa.
Agora, os bichinhos novos lá, bonitinhos. Os só fofos mesmo.
Não, só pra ser bonito. Só pra ser
fofinho. Aquelas cuidadoras lá, maravilhosas, engraçadíssimas.
Mas fala do livro logo, pomba.
Tá, então. Na hora que o Yoda vai lá e, ah, você quer queimar? Então tá bom, beleza, eu queimo tudo pra você. Levanta o dedinho, cai o raio e queimou. Aí a frase dele foi, tudo que a gente precisa...
Não, tudo que tava lá, a Rey já sabe.
É, tudo que tava lá, a Rey já sabe. A gente não precisa de mais nada disso. E aí a gente imaginou, bom, como a Rey é nova, ela tá redescobrindo a força, deve ser uma nova maneira de chegar à força, nananana. Mas na verdade a gente tá falando por códigos, porque a Rey pegou todos os livros e enfiou lá na gavetinha dentro da nave. Como é que a gente sabe disso? Na hora que o Finn vai pegar o cobertor pra cobrir a vietnamita Rose. Lá, a Rose, maravilhosinha. Gente, juro, a cena tem 3 segundos, mas você vê que os livros estão guardadinhos na gaveta lá, bonitinhos.
Não, é bem rápido, tipo, você tem que prestar muita atenção.
E aí, o que que isso dá a entender? O discurso todo, né? Como é que a gente monta esse discurso? O Luke, na batalha com o Kylo Ren, ele fala, gato, isso aqui é só o começo. Eu não sou o último Jedi, tem a Riley. E aí, assim, como a Riley...
Para de falar Riley, caralho, é Rey!
Gente, quando eu falo Riley, vocês sabem que é Rey, tá? Desculpa, é sem querer. Como a Rey é a última Jedi agora, ela tá com os livros, logo ela pode virar uma mestre e treinar outros Jedi. Então a coisa pode aumentar, a gente pode ter vários Jedi, ainda mais tem aquela ceninha do menino da vassoura.
Sim, sim, é verdade. It's time for the Jedi to end. Bom, antes da gente falar das expectativas dos próximos filmes, né? Falar da cena maravilhosa do Luke quando ele chega pra lutar com o Kylo Ren. Aquela cena foi tipo... Foi um tapa na cara. Foi a emoção. Porque assim que ele entra... Eu e o Glauber, eu percebi isso na primeira e na segunda vez. Que assim que ele entra, você pensa... Puta, ele tá usando a força. Ele não tá lá. Quem tá lá é só a consciência dele. Que nem o Kylo Ren tá conversando com a Rey. Que é só a consciência. Porque
aí, assim,
a luz se escurece, fica um pouquinho...
Roteiro te engana, parte 1.
Fica tudo escuro. E quando ele chega, ele tá com a barba cortada, tá? Com a barba mais preta, não tá tão branca. Ele tá com o cabelo cortado, ele senta, conversa com a Leia e tal. Aí quando ele vai saindo, o C-3PO olha pra ele. E todo mundo fica tipo, oxe, mas você não era força?
Deu uma piscadinha pro...
Como que o C-3PO tá vendo? E quando ele sai, tá todo mundo olhando pra ele. Aí você automaticamente você fala, o cara tá ali.
Aí o roteiro te engana, parte 2.
Aí, como que te engana? Porque ele te pegou tanto na emoção, você quer tanto ver essa cena do Luke sendo foda, que você manda um foda-se pra como que ele chegou no lugar... Você manda um foda-se pra como ele cortou o cabelo. Você manda um foda-se até porque ele tá com a espada azul original dele. A sabre de luz original. Só que isso são todos os detalhes que eles deixaram.
Uma das coisas que corrobora essa possível ida dele pra aquele novo planeta é que quando a Riley tá lá em cima treinando e ela olha pra
Riley,
baixo...
Ai, Riley.
Gente, vocês sabem o que quis dizer Rey. Quando a Rey tá lá em cima treinando e olha pra baixo, ela vê uma nave debaixo d'água.
Sim, sim,
ela
sim,
vê
sim,
uma
sim.
nave lá embaixo. Então, assim...
Que era a nave do Luke.
Então, aquilo explicaria o fato dele conseguir sair daquele planeta.
Talvez, mas tava debaixo d'água, né?
Não, beleza, mas até aí tipo, mostrou, vai saber, ele com a força lá, tirou da água, voltou, entrou na navezinha e foi embora.
Mas
até porque aquela hora lá, o penúltimo momento que ele aparece na ilha, ele tá trocadão pra poder queimar os livros. Então ele tá trocadão e você deduz, ele tá trocadão pra sair.
Sim.
Mas aí ele também já tá com outra roupa, né? Nem tá com a roupa branca mais.
É, então ele tava com a roupa preta. E aí pega tanto na emoção que a gente manda um foda-se, a gente quer tanto ver uma cena foda que a gente manda um foda-se. Aí no primeiro tiro, ele desaparece, só que você não percebe, porque assim que a poeira sobe
a poeira vermelha.
Vai descendo um pouco, você percebe que não tem mais ninguém ali. Não tem mais
nem
ninguém.
Reparei, tava tão emocionado aquela hora, gente.
Aí, então, exatamente, pegou na emoção. E ele começa a tirar e tal.
Tirar um monte.
Aí, de repente, ele só sai daquela cheiradinha maravilhoso, maravilhoso. E aí vai pra luta contra o Kylo Ren, que é pra mim, a melhor cena do filme inteiro, assim, é impecável aquele negócio. Porque ele faz. O filme tem muito isso, que ele faz muito montagem paralela. Que a gente chama, né?
Explica pra gente o que é uma montagem paralela.
Montagem paralela é quando você mostra dois ou três acontecimentos ao mesmo tempo. E você vai passando, mostrando um acontecimento, depois outro, mostrando um acontecimento, depois outro. Como se estivesse acontecendo ao mesmo tempo na história.
É, que neste caso é a luta do Kylo Ren com
então,
o Luke
no Star Wars,
e a sim, Rey sim, tentando...
Três. Eles fazem muito isso. Nesse caso é a luta do Kylo Ren com o Luke, o Poe fugindo com o pessoal e a Rey tentando achar o pessoal. São três histórias ao mesmo tempo, acontecendo ao mesmo tempo, é paralela. Talvez até alternada, porque a montagem alternada tem o mesmo final. O do Poe e da Rey é alternada. E também tem muito no meio do filme, quando aquela ruiva taca a nave em cima do pessoal da Primeira Ordem, mostra essa história, mostra ao mesmo tempo mostra a história do Poe, do Finn sendo quase morrendo, e mostra a história da Rey com o Kylo Ren puxando o sabre de luz. As três ao mesmo tempo. Eles fazem muito isso.
Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo.
Nessa parte, ele faz exatamente isso, e é muito bacana porque mostra como o Poe evoluiu, porque o Poe, o Finn vai lá, não, a gente tem que ajudar ele, o Poe segura e fala assim, não, espera um pouco, e ele começa a pensar e fala, caramba, ele tá fazendo
ele
isso pra gente ajudar.
Ele começa a analisar mais com uma cabeça de líder, tipo,
exatamente.
Não, peraí, calma, o que ele tá fazendo?
Exatamente.
Ele tá ganhando tempo pra gente poder fugir, então, isso no ar.
O que era exatamente o que a Leia fazia no começo do filme, a Leia fazia muito isso, ela parava, pensava e via todo o plano, e aí ela agia, entendeu? E aí o Poe tá começando a fazer isso. E é muito foda a cena, porque, tipo, eles jogam na nossa cara que o cara não tá lá. Eles jogam várias vezes. Quando ele tá...
Você não percebe.
Você não percebe, porque você quer que ele esteja lá lutando contra o cara. Quando ele vai lutar com o sabre de luz do Kylo Ren encosta uma vez no Luke, tanto que ele desvia. Porque se encostasse...
É, desvia meio Matrix, né?
É, porque se ele encostasse, ia perceber. E é muito bacana. Nossa. Aí depois que ele fura e você vê que ele tá usando todo o resto da força dele, você fala, puta que pariu, esse cara é foda, vai tomar no cu, ele precisou sair da ilha pra...
E ele usou tanto a força dele que aí ele acaba morrendo, desaparecendo.
É,
né?
Eu acho que não é nem isso que ele usou tanto a força dele,
a missão dele foi cumprida.
Exatamente, a missão dele foi cumprida e ele se uniu com a força e desapareceu, assim como o Obi-Wan se uniu quando ele lutou contra o Darth Vader, o Yoda se uniu depois que ele treinou o Luke, a missão dele se terminou por ali e ele foi embora com a força.
Só pra fechar, antes da gente ir pras expectativas pro capítulo 9, tivemos aí uma sutileza de um leve affair entre o Finn e o Poe.
É, foi bem pra cima,
foi bem,
né?
Bem sutil.
Eles jogaram mais o Finn com a Rose, né? Que ficou legalzinho também, mas a Rose encosta a boca na boca do Finn e fica
um
com nojinho.
O Finn fica meio, o que você tá fazendo?
E o Finn chega com a Rose e o Poe pergunta, onde você conheceu ela? Onde você se viu?
Posso saber?
É, exatamente.
Isso.
Mas seria bem bacana, porque
seria
eles
estão... legal porque, assim, é um Star Wars novo, a gente tem uma mulher como protagonista, um cara negro, eles não são um par romântico, né?
Sim, são
e assim,
amigos.
Não são irmãos, são amigos. Então, assim, eu acho que é um passo que acaba sendo inevitável. Se não for com o Finn e com o cara, vai ser com outros personagens. Porque é uma geração nova, uma geração mais aberta. E acho que é também pro Star Wars falar, nós estamos entendendo o nosso entorno. E esse é o tipo de filme que a gente quer oferecer pra vocês. Eu acho que seria uma sacada bem legal.
É, se eles estão abordando diversidade, tem que ser diversidade completa,
sim,
né?
Sim, com certeza. It's time for the Jedi
to end. Vamos agora sem expectativas do episódio 9.
O meu único receio é o seguinte. Kylo Ren não pode virar o próximo Darth Vader. Porque o Darth Vader é aquela coisa chata de que todo filme... Ai, vamos lá. Pega a Estrela da Morte. Aí tira a Estrela da Morte. Ai, não. Quero atrás da Leia. Não quero atrás da Leia. Volta de não sei aonde. Volta de não sei aonde. Aí ele vai ficar nessa chatice porque ele tá apaixonadinho pela Rey.
Não, mas eles simplificaram. Eles simplificaram a história total. Eles tiraram todos os personagens que não precisava. Tiraram a Phasma. Tiraram vários personagens
assim, X. A
eles simplificaram.
Kylo Ren.
Isso que é complicado.
Uma coisa chata, né? Ah, eu sou mal.
A motivação dele...
Quero ser o fodão de tudo. Tô apaixonadinho pela Rey, mas tô frustrado.
A motivação dele é o quê? Matar a Rey? Será agora? É só isso a motivação dele?
Ah, acho que a motivação dele é se vingar, né? Não sei, ele não tem mais muita motivação, assim. Ele quer ser o líder de porra toda.
É, porque o Luke fala assim, eu não sou o último Jedi, tranã, e ele fala, não, eu vou destruir ela, vou destruir todo mundo, vou destruir essa república, é o quê? Destruir eles, então, a motivação dele, provavelmente. Mas o que eu achei bacana é que eles simplificaram muito pro episódio 9, mano. Fechou, tipo, é o Rey contra Kylo Ren. Só isso. É só isso. E a reconstrução da República.
É, e aí o contexto vai ser uma reconstrução da República. Como é que eles vão pegar novos recrutas, entre aspas, né?
Uhum.
Eles precisam descobrir se realmente eles ainda têm aliados na galáxia, porque a gente teve um leve vislumbre ali de que, meu, ninguém tá respondendo, o que tá acontecendo?
É, ninguém sabe, né?
Ninguém tá chegando.
Sim.
Então acho que vai ser legal, mas assim, só não cair na mesmice de ter um novo Darth Vader e ficar aquela coisa chata.
É, e não tem que ter, sabe, planeta pra destruir de novo, que nem teve Force Awakens, o Despertar da Força. E o foda é que não vai ter o Snoke, né? O cara apareceu, morreu e ninguém sabe quem ele é.
Ah, mas até legal, né? Deixa um mistério no ar.
É, vamos ver.
Bom, o episódio 9 provavelmente vai sair só lá em 2019, né?
Sim, é, 2019.
Porque 2018 temos o Solo.
Que é a história do Han Solo.
Mas, gente, fiquem tranquilos, porque todo ano agora vai ter um Star Wars.
Graças...
Sempre em dezembro.
Graças a Deus. Não, eu acho que o Solo vai ser em julho.
Ah, é?
É, eu acho.
Ah, é, o Rogue One não foi em dezembro, né?
Foi dezembro.
Foi dezembro? Foi. Bom, esse foi mais um podcast aqui do Pod Pop. Hoje a gente falou sobre o filme maravilhoso, estupendo. Star Wars, Os Últimos Jedi. Sem S,
porque Jedi é sempre singular.
Exatamente.
Certeza que a gente vai desligar e vai lembrar de várias coisas que a gente não
falou. Ai, com certeza. Sempre assim, é um saco.
Mas é um filme maravilhoso, tem que assistir. E antes de ir embora, nossos recadinhos maravilhosos.
Claro. Pra você que quer mandar um recadinho pra gente, quer saber de quem são essas vozes maravilhosas, mande um e-mail para contato@podpop.com.br.
Se você quer saber a nossa face, você pode entrar nas nossas redes sociais, @IgorSarilho no Instagram e @WilliamsGlauber com dois L's, GLAUEBR.
Tem WILLIANS,
tem lá no
WhatsApp.
Tem no site lá
com Glauber com U.
Tem no site lá quem faz Podpop, você vai ver o nosso
negócio. Sim, vai ver nosso negócio. Bom, é. O que mais?
Se você tá vendo pelo celular, você pode continuar dando play, deixar a aba aberta.
Sofra.
Mexer nos aplicativos todos. Isso. Que vai continuar tocando.
E claro, quer deixar lá na sua, no seu music player, por exemplo, nesse caso aqui, né? Ouviu, é que é ouvir de novo, porque a gente se amou demais. Baixa, faz download. Vai, faz download. Saco. Obrigado você, menina, e obrigado você, menino. E até a próxima.
Tchau, tchau. Saindo do lightsaber na mão.